Conselho vai usar da palavra.
Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, Professor Dr. Augusto Santos Silva. Sua Excelência o Embaixador de Israel em Portugal, Dr. Shapira, caro amigo. Senhores deputados aqui presentes dos diversos grupos parlamentares. Senhor Secretário-Geral da Assembleia da República, estimada Tânia Valente, demais individualidades e convidados aqui presentes. Muito boa tarde a todos. Em nome da Direção da Comunidade Israelita de Lisboa, cumprimento muito calorosamente todos os que estão aqui presentes, e em especial o Sr. Presidente da Assembleia da República, que representa o Parlamento, que é, na verdade, a Casa Comum da Democracia Portuguesa. É no Parlamento, através dos deputados, que os portugueses se fazem representar, portugueses do Norte, nas Ilhas e do Sul. Portugueses novos e portugueses de mais idade. Portugueses, mulheres e homens que professam diferentes crenças, diferentes ideologias e diferentes opções políticas. É o seu abraço que aqui sentimos hoje. O abraço de todos os portugueses, sem exceção. O abraço de um país que, no âmago da instituição que corporiza a democracia pluralista em que vivemos, proclama: não esquecemos, não esqueceremos. E é muito bom sentir o calor desse gesto. Por esta cerimónia, aqui, hoje, nesta digníssima sala do Senado, agradecemos, reconhecidos, esta homenagem que lembra a vida de milhões de vítimas de um regime sórdido, violento e bárbaro. Porque lembrar o Holocausto, conferindo-lhe solenidade institucional, é homenagear as vítimas de uma tragédia sem paralelo na história da humanidade. Lembrar, sempre, para nunca esquecer. No passado, na noite do passado dia 9 para 10 de novembro, passaram 84 anos desde a Noite de Cristal, na qual milhares de sinagogas e instituições judaicas foram incendiadas e destruídas pelo regime nazi. Nessa noite, há apenas uns meses, a fachada da nossa sinagoga encheu-se de luz, aderindo ao movimento internacional de fortalecimento da unidade judaica global na luta contra o antissemitismo, que infelizmente se ergue em todo o mundo. Iluminámos a fachada da nossa sinagoga para que os judeus em Portugal, em Israel e em todo o mundo nunca se esqueçam dos horrores de uma noite de muito má memória e dos trágicos acontecimentos que seguiram. Desde já, convido o Sr. Presidente da Assembleia da República que, para que este ano, nos 85 anos da Noite de Cristal, possa acender as luzes de esperança que iremos voltar a projetar na fachada da nossa sinagoga e juntar-se a nós num breve momento simbólico de pesar pelos milhares de vítimas dessa noite fatídica e de tão má memória. A SIL, em parceria com as embaixadas da Alemanha e de Israel e com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, participou também há dias num concerto no Teatro Capitólio, que visou assinalar o dia que também hoje evocamos, após o voto de pesar pelas vítimas do Holocausto, assinalado na quinta-feira passada neste Parlamento. Os momentos simbólicos não são irrelevantes, pelo contrário, na vida das sociedades e na vida das instituições. Assim que o simbolismo do dia 2, neste Parlamento, possa também iluminar os corações de todos os presentes e inspirá-los na continuação da construção de uma sociedade mais viva, mais aberta, mais tolerante e mais digna. Com o calor do abraço de todos os portugueses que hoje aqui sentimos e que o conforto da música da cantora Tânia Valente a todos nos envolva num abraço fraterno, pleno de humanismo e de futuro. Ao Sr. Presidente da Assembleia da República, mais uma vez, muito obrigado.
O embaixador de Israel em Lisboa, Dor Shapira, vai usar da palavra.
Sr. Presidente da Assembleia da República, caros deputados, membros do corpo diplomático, membros da comunidade judaica, caros amigos, shalom. Em primeiro lugar, gostaria de lhe agradecer a si, Sr. Presidente, por ter organizado este evento e a todos os deputados. Isto não é um dado adquirido. A semana passada, no evento oficial, a marcar o dia do Holocausto, a minha embaixada aqui em Lisboa, juntamente com a embaixada alemã e a comunidade judaica de Lisboa, organizámos este evento e partilhei o testemunho do meu avô, um sobrevivente do Holocausto da Hungria. Em 1945, quando o exército americano libertou o campo de concentração, ele descobriu que tinha perdido toda a família em Auschwitz, incluindo a sua esposa e o seu filho de 3 anos, e ele ficou sem esperança, acabou o seu mundo. Mas decidiu ir para Israel, voltou a casar, constituiu nova família e recuperou a sua esperança. Ele sabia que uma das formas para garantir que um evento como o Holocausto não mais seria repetido começa com a memória. Em 2005, a Assembleia Geral das Nações Unidas deu um passo muito importante para a memória, introduzindo o Dia Internacional da Memória para as vítimas do Holocausto. E o dia escolhido foi 27 de janeiro, porque neste dia, em 1945, o maior campo de morte nazi, Auschwitz-Birkenau, foi libertado pelas tropas americanas. O Holocausto não é só um momento negro. O Holocausto, a Shoah, foi o resultado de uma máquina gigantesca construída para, de forma deliberada e sistemática, assassinar judeus. Por ser tão diferente, por conter envolver tantas comunidades e raças, merece uma atenção especial da comunidade internacional. O Holocausto é o ponto mais baixo, marcado pelo ódio. E é por isso que temos a obrigação de nos recordar e de educar gerações futuras. A semana passada, uma sondagem nos Países Baixos revelou que 25% dos holandeses, abaixo da idade de 40 anos, acreditavam que o Holocausto era um mito. 50% não sabiam que tinha ocorrido o Holocausto, isto nos Países Baixos, e 50% não sabiam ou não acreditavam que 6 milhões de judeus teriam sido assassinados. Isto são resultados nos Países Baixos, um país que viu ser assassinada 70% da sua população judaica, a casa de Anne Frank. Mas não só nos Países Baixos, vivemos isto em toda a Europa. Em 2019, uma sondagem da CNN demonstrou que mais de 20% dos europeus diziam nunca ter ouvido falar do Holocausto. Este resultado, menos de 80 anos depois do Holocausto, com os sobreviventes ainda vivos para partilhar as suas histórias em pessoa. Imaginem qual o nível de ignorância daqui a 15 anos, quando não houver mais sobreviventes. O antissemitismo, incluindo a negação do Holocausto, está a aumentar em todo o mundo, sobretudo nos Estados Unidos e na Europa, com consequências devastadoras para indivíduos, comunidades e democracias. E é por isso que nos sentimos obrigados a combatê-lo, promulgando leis, resoluções e educando os nossos filhos. Primo Levi disse que quem negar Auschwitz está pronto para o recriar. Temos que utilizar o presente para educar toda a gente sobre o passado, para termos um melhor futuro. Não é só o nosso dever e obrigação morais, mas também é a única forma de garantir que gerações presentes e futuras compreendem as consequências da lavagem ao cérebro, ódio cego e ignorância. Eu estou aqui como embaixador do Estado de Israel, sou israelita, judeu, e sei o poder do ódio, sei o poder das palavras que levam a ações. Nós levamos palavras e ameaças muito a sério. Aprendemos com o passado duas lições importantes. Temos que ter tolerância zero por qualquer tipo de racismo e temos que ter também um Estado forte e independente para o povo judaico. Não há qualquer forma. Assim, não permitiremos que a história se repita. Nunca mais.
Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República vai usar da palavra.
Senhora Ministra dos Assuntos Parlamentares, Senhora Vice-Presidente da Assembleia da República, Senhor Líder Parlamentar, Senhor Secretário de Estado da Internacionalização, Senhoras e Senhores Deputados, Senhoras e Senhores Embaixadores, Senhor Embaixador de Israel, Senhor Embaixador Representante de Portugal junto à Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, Senhora Comissária do Projeto Nunca Esquecer, Senhor Presidente da Comunidade Israelita de Lisboa e demais membros da comunidade, minhas senhoras e meus senhores. Este concerto é evocativo do Dia Internacional para a Memória do Holocausto. É isso que nos reúne aqui, é a memória do Holocausto e as consequências para a nossa ação desse dever de memória do Holocausto. Quando, a 27 de janeiro de 1945, o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau foi libertado, cessaram todas as desculpas. Tinha havido algumas desculpas. Pessoas como nós, que alegavam que não conheciam o que se passava, que não tinham a informação necessária, que estavam a leste do que estava a acontecer. Com a libertação do campo de Auschwitz-Birkenau, todas as desculpas cessaram, têm que cessar. O Holocausto existiu mesmo, os campos de extermínio nazis existiram mesmo e milhões de pessoas foram mortas por um sistema que foi concebido e engendrado para provocar o maior extermínio possível e dirigir esse extermínio expressamente a um povo, o povo judeu. Ao mesmo tempo que praticava também a eliminação física deliberada de adversários políticos, de deficientes e outras pessoas consideradas, entre aspas, pouco saudáveis, de homossexuais e de membros das minorias ciganas. E, portanto, nós temos que compreender que o Holocausto existiu mesmo e temos que combater todas as formas de denegação do Holocausto, nem que seja pelo esquecimento. Esse dever é também um dever de compreender bem a essência do Holocausto. O Holocausto foi um programa, não foi um acidente, não foi uma consequência não esperada de uma ação. Foi um programa organizado que mobilizou todo o potencial tecnológico e de organização que a modernidade tinha engendrado num dos países mais desenvolvidos da Europa e um programa cujo objetivo era o extermínio de um povo. O extermínio de homens e mulheres pela simples razão de que eram judeus. E um extermínio em grande parte consumado porque 6 milhões de judeus pereceram no Holocausto nazi. A condição necessária do Holocausto é a desumanização das pessoas. É esse o passo indispensável, o passo essencial e indispensável da máquina que o Holocausto põe em ação. É negar ao outro a sua condição de ser humano. É negar ao outro aquilo que é o mais fundo de cada uma e de cada um de nós, que é a sua dignidade como ser humano. E a partir do momento em que se nega ao outro a condição humana, pode-se fazer o que se quiser do outro. E, portanto, na minha opinião, ao fazermos esta evocação anualmente aqui na Assembleia da República, com a colaboração sempre preciosa das embaixadas, das comunidades religiosas e de todos aqueles que respondem ao nosso convite para se associarem a esta celebração, quando fazemos esta evocação, devemos ter em conta 4 elementos essenciais. O primeiro é que, sim, também há vítimas portuguesas do sistema concentracionário nazi. Nós teremos amanhã a inauguração aqui de uma exposição que recorda as vítimas portuguesas do sistema concentracionário nazi. Portugueses que foram internados e morreram em campos de concentração, em Auschwitz, em Mauthausen, porque eram resistentes. Portugueses que começaram por trabalhar em contratos de trabalho para a Alemanha nazi e que rapidamente foram sujeitos a trabalho escravo, a trabalho forçado. E foram muitas centenas os portugueses que foram vítimas do sistema concentracionário nazi. E hoje, que evocamos o Holocausto, não nos devemos esquecer desses nossos compatriotas e de honrar a sua memória. O segundo elemento é que, comemorando ou evocando o Holocausto, nós devemos evocar também aqueles que, na medida das suas possibilidades, muitos deles arriscando a própria vida, outros pagando o preço da desonra, da perseguição, do despedimento, da sanção disciplinar nas respectivas profissões, ajudaram a salvar pessoas do Holocausto, ajudaram a salvar pessoas da perseguição nazi. Também esses nós vamos conhecendo e honrando o esforço do cônsul Aristides Sousa Mendes, cônsul em Bordeaux, mas também do embaixador de Portugal em Budapeste, Teixeira Branquinho, e do seu encarregado de negócios, Sampaio Garrido, mas também do padre Joaquim Carreira, que em Roma salvou centenas de pessoas de judeus, que acolheu no Colégio Português no Vaticano, e também de pessoas humildes, como o casal de José Brito Mendes, um humilde operário português emigrado em Paris, e que salvou crianças judias sabendo que corria risco de vida ao fazê-lo e a sua família corria risco de vida. E, portanto, evocar o Holocausto hoje é evocar também esses salvadores, essas personalidades, citei apenas as portuguesas, mas há felizmente milhares pelo mundo fora, que com a sua ação contribuíram para salvar vidas humanas e para minorar o sofrimento, o nosso próprio sofrimento coletivo. O terceiro elemento é que é cada vez mais importante preservar a memória do Holocausto. Portugal faz parte, juntamente com muitos outros países, da Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, que é uma plataforma muito importante para conservar a memória do Holocausto, para combater o esquecimento, para combater o negacionismo, para que, através da pedagogia, da educação cívica, da educação pelos média, nós mantenhamos viva a memória do Holocausto. Isto é, que nós nunca nos esqueçamos o horror a que leva o preconceito, o horror que leva a denegação da condição humana, da dignidade humana, seja quem for. E o quarto elemento, que é o mais importante, é retirar todas as consequências disto para a nossa ação. E não sermos pusilânimes, não sermos condescendentes no combate àquilo que está na origem do Holocausto, como fenómeno histórico concreto e singular, o extermínio dos judeus, mas que também está na base de todas as perseguições e de todos os massacres que, infelizmente, a nossa humanidade vai ainda praticando. E o que está na base é justamente a negação da condição humana, seja de quem for. E, portanto, hoje devemos estar cada vez mais vigilantes contra o antissemitismo, contra todas as formas de racismo, contra todas as formas de discriminação, contra todas as formas de xenofobia, isto é, contra todas as formas de preconceito e de ação que negam a condição humana, que desumanizam seja quem for, que nos impedem de compreender que nós nos enriquecemos com o outro, nós nos enriquecemos uns com os outros e todos nós temos direito a existir, porque todos nós somos parte da mesma humanidade. É tudo isto que com esta sessão evocativa a Assembleia da República quer lembrar. Muito obrigado.
A cantora Tânia Valente vai usar da palavra.
Senhor Presidente da Assembleia da República, minhas senhoras e meus senhores deputados, senhoras e senhores convidados, é uma honra para mim estar aqui hoje para homenagear os artistas notáveis que, no meio de horror, fizeram a sua resistência através da arte no campo de concentração de Theresienstadt. Mas antes do concerto, gostaria de vos apresentar estes artistas. Começo por Ilse Weber, autora de livros para crianças, mãe de dois meninos, música de formação e de coração. À sua chegada a Theresienstadt, Ilse abriu uma enfermaria infantil. Aqui, ela fazia tudo o que podia pelas crianças sem a ajuda de medicamentos, que eram proibidos para os judeus. Ilse procurava divertir os jovens pacientes com canções e poemas, numa tentativa de tornar o seu sofrimento diário um pouco mais suportável. Ilse nunca abandonou os seus pacientes e, quando soube que o seu filho, o marido e as suas crianças iam ser transportados para Auschwitz, alistou-se para ir com eles. Acompanhou o seu filho Tommy e os seus pacientes literalmente até ao fim, cantando com eles a canção Viga Lá, já dentro da câmara de gás. O outro homenageado é o compositor Victor Ullmann. Vendo-se preso em Theresienstadt, Ullmann não perdeu a inspiração, pois decidiu encarar Theresien como uma escola de forma. Por isso, este foi o seu período mais produtivo, sendo a sua obra mais importante aqui escrita, a ópera Der Kaiser von Atlantis. O enredo da ópera é simples, mas poderoso. O imperador Overall, que é uma caricatura de Hitler, decide fazer uma guerra. A morte, vendo-se assorbada de trabalho, resolve entrar em greve. Nisto, os soldados em guerra, porque não conseguem matar, questionam porque estão a lutar entre si. A figura de um tabuleiro, cuja área vou aqui interpretar, canta uma paródia ao hino da Alemanha, enquanto bajula as virtudes e poderes do imperador. No final, ordena a morte de todas as pessoas que estiverem vivas por decreto presidencial. A mensagem de Ullmann, com esta obra, escrita num espaço onde a morte era uma presença constante, é que a única coisa que devemos temer na vida é a ausência da morte. O último artista homenageado será o realizador, ator e cantor Kurt Gerhorn. Gerhorn era um homem que vivia para a arte, no cinema, na representação, na música. Muitos de vós poderão conhecer a sua figura como co-protagonista de Marlene Dietrich no filme O Anjo Azul. Na música, a sua voz tornou-se célebre por ter sido a primeira pessoa a cantar a balada de Mackie Messel da ópera dos Três Vinténs, do também judeu Kurt Weill. Em Theresienstadt, Kurt Gerhorn montou o espetáculo Carrossel, onde cantava a famosa balada de Mackie Messel, com a qual fecharemos este concerto. Para além dos espetáculos de cabaré, Kurt Gerhorn realizou em Theresienstadt o filme O Führer oferece aos judeus uma cidade, filme propaganda com o qual os nazis pretendiam enganar o mundo acerca da solução final. Com o fim das filmagens de Gerhorn, recomeçaram os transportes para Auschwitz, 11 comboios no total. Neles seguiram Ilse Weber e as suas crianças, os compositores Victor Ullmann, Pavel Haas e Hans Kaza, junto com todas as crianças do último elenco de sua ópera Brundibar. Kurt Gerhorn ia ficando para trás, acreditando que por ter dado aos nazis o filme que eles queriam, teria pelo menos a sua vida poupada. Mas ao 11º comboio, Kurt Gerhorn foi levado com a esposa para Auschwitz. Por fim, para este concerto ter momentos mais luminosos, trazemos dois interlúdios instrumentais com duas canções sem palavras de Felix Mendelssohn. Mendelssohn foi neto de Moses Mendelssohn, filósofo e mentor do movimento Haskalah, ou iluminismo judaico. Foi graças a este movimento do século XVIII que o povo judeu conquistou direitos e ganhou acesso à educação. Assim, a música de Mendelssohn, tocada aqui hoje, pretende recordar tempos mais luminosos na história de um povo mártir. Posto isto, resta-me desejar-vos um bom concerto. Muito obrigada. Ich wandere durch Theresienstadt. Eu vaguei por Theresienstadt. Eu vaguei por Theresienstadt, o meu coração tão pesado como chumbo, até que o meu mundo, até que o meu caminho tem um fim. Ali, escasso é o mundo. Ali, sobre a ponte, fico e o vale lá embaixo fito. Gostaria tanto de voltar para casa. Gostaria tanto para casa. Para casa, tu, maravilhosa palavra, tornas o meu coração tão pesado. O meu lar foi-me tirado. Agora não tenho mais nada. Vir-me fraca e triste. Tão difícil é para mim ali estar. Theresienstadt, Theresienstadt. Quando é que a dor vai acabar? Quando seremos de novo livres?
Ich wandere durch die Theresienstadt.
Canção de embalar para Hanika. No gueto escuro e silencioso, a noite anda de mansinho. Dorme, esquece tudo em redor. Aconchega o teu braço na minha cabecinha. Dobrei din, guten tag. Boa tarde. Boa tarde, Senhor Deus. Fica junto de nós. Empresta-nos a tua paz, que nós adoramos sem medida. Tudo o que é mau seja esquecido. Boa tarde, Senhor Deus. Fica junto de nós. Empresta-nos a tua paz. Adeus, camarada. Adeus, camarada, aqui separa-se o caminho, pois amanhã tenho que partir. Separam-me de ti, enxotam-me daqui. Eu vou com o transporte polaco. eu vou com o transporte polaco. Tu deste-me muitas vezes a coragem. Eras fiel e bondoso, sempre pronto para ajudar. Um aperto da tua mão bania a preocupação. Nós carregamos juntos a dor. Nós carregamos juntos a dor. Adeus, camarada. É uma pena para ti. A despedida é-me difícil. Não percas a coragem. Eu fui boa contigo. Agora nunca mais nos veremos. Agora nunca mais nos veremos. Canção de embalapa a Hanika. No gueto escuro e silencioso, a noite anda de mansinho. Dorme, esquece tudo em redor. Aconchega no meu braço a tua cabecinha. Junto à mãe é agradável e quente o soninho. Dorme, durante a noite pode muito acontecer. Durante a noite as preocupações podem desaparecer. Meu filho, tu vais ver. Assim que acordares, durante a noite terás chegado à liberdade. Den alles wird gut. Vai ficar tudo bem. Engola as lágrimas. Aferra a tua dor. Não ouças as ofensas e os insultos. Que a tua vontade seja agora dura como uma pedra para ultrapassar a dor. Pois vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Aguenta a paciente a espera. Confia no futuro. Não percas a coragem. O mundo será de novo um jardim. Depois acaba a discórdia, o ódio e a cobiça, e todo o sofrimento tem um fim. Então diz o teu inimigo, irmão para ti, e estende-te envergonhado as mãos. Pois vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Aguenta paciente a espera, confia no futuro, não percas a coragem. O mundo será de novo um jardim. Tu não precisas mais de manter-te afastado quando os outros jubilam e riem. Por ti o sol nascerá, por ti o passarinho acordará, pois vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Aguenta paciente a espera, confia no futuro. Não percas a coragem, o mundo será de novo um jardim. Por ti brilha o sol, por ti floresce a árvore. Tu tens de novo pátria e irmãos. O mal passou como um sonho mau. A vida recompõe-se de novo, pois vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Aguenta paciente a espera, confia no futuro. Não percas a coragem. O mundo será de novo um jardim. canção de embalar. Doce filhinho, dorme. Pequeno sol fecha os olhos. O passarinho escondido cala-se. O rosto da lua mostra-se resplandecente. Une todos aqui. Sossegada, sossegadinha, ela, a lua, brilha. E a chuva corre, eu penso na penumbra em ti, meu filho. Altas são as montanhas e profundo o mar. O meu coração está cansado e pesado com saudades. E a chuva corre. Porque estás tão longe, meu filho? E a chuva corre. Foi o próprio Deus que nos separou, meu filho. Tu não deves ver dor e miséria. Tu não deves percorrer becos de pedra. E a chuva corre. Acaso não me esqueceste, meu filho? Viga lá, canção de embalar. Viga lá, aqui o vento toca na lira. Ele toca tão doce na cana verde. O roxinol canta a sua canção. Viga lá, aqui o vento toca na lira. Viga lá, lá longe. A lua é a lanterna. Ali está na escura tenda do céu. e olho para o mundo cá embaixo. Viga-lá, viga-lá lá longe, a lua é a lanterna. Viga-lá, viga-lá, sonha, como está um mundo tão sereno. Nenhum ruído perturba o sossego. Dorme, meu filhinho, dorme também tu. Viga-lá, viga-lá, sonha, como está um mundo tão sereno. Já tenho aqui a fiola.
Thank you.
Majestät des Kaisers overall.
Viel zu Gottes Gnaden overall, der einzige Ruhm des Vaterlandes, Sieger der Menschheit, Kaiser bei den Indien, Kaiser von Atlantis, regierenden Herzog von Ophir und Wirklicher, alles zu schwingen der Weisheit beschlossen, immer all unser Gebet der Großen siegreichen Krieg und Gegner zu verhängen. Unser alter Verbündeter, der Tod, wird uns ein glorreiches Banner vorantragen. Im Namen unserer großen Zukunft und seiner großen Vergangenheit streitet tapfer. Gegeben im Jahr 15 unsere segensreiche Regierung. creou